Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, ótima noite para você na sintonia da Gabriela FM. A partir de agora, vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Muitas informações aí das principais modalidades do mundo dos esportes. Nesta quinta-feira, dia 28 de março de 2024, o Gabriela Esportiva tem um oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite, o momento é agora. Boa noite para você que está no trabalho ainda, você que está em casa, você que vai trabalhar até mais tarde, você das ruas, das estradas. Obrigado pela carona aí, nos carros, táxis, ônibus, caminhões. E você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação. É isso aí. O nosso Gabriela Esportiva tá no ar, não sai da sintonia não. Se liga aí que eu tô na área, viu? Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa equipe topíssima de comentaristas aqui, que a gente dá o boa noite agora. Monique Ribeiro, boa noite, bem-vinda.
Muito boa noite, Marcão, aqui na área. E hoje vamos falar aí do Vitória ontem, né? Ganhou, mas não levou.
Rapaz.
Aqui tem aquele gostinho chato, né? De ganhou, mas acabou não levando. Não passou de fase, né? A classificação, infelizmente. Mas isso já foi um resultado bacana para que o Vitória mantenha nessa média que ele vem de vitórias, né? E o Bahia colocou seu sub-20 ali para... Acabou perdendo, mas já estava só cumprindo tabela mesmo, tudo certo. Mas daqui a pouco, Marcão, vou falar sobre o Santa Cruz, que entrou aí na Justiça Desportiva para poder garantir uma vaga na Série D. Daqui a pouco a gente traz essa informação na íntegra.
Por enquanto está sem série, né? Vamos adiante. Boa noite também ao presidente campeão, Zé Maria.
Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Deu um previsível, né? Aquilo que a gente imaginava no programa de ontem. O Vitória é muito favorito, enfrentando uma equipe equivocada. Aos 29 minutos do segundo tempo, o treinador teve a façanha de tirar um atacante para colocar um volante. Quer dizer, ele tirou um atacante do time dele, que estava perdendo para o Vitória naquela altura, 1-0, era o placar
13,
do jogo.
O treinador
do 13. Ele retrancou ainda mais a sua equipe. Era um Vitória muito favorito, como a gente sabia também que o Botafogo da Paraíba era favorito enfrentando a equipe sub-20 do Bahia. Vitória venceu, mas deu previsível. Ali eu disse ontem que não acreditava nem na classificação do Vitória, muito menos na classificação da Juazeirense. E de fato aconteceu. A Bahia só tem um representante que faz, ainda bem, a melhor campanha entre todos os clubes que estão classificados para as quartas de finais dessa Copa do Nordeste.
Já já mais detalhes aí. Boa noite também ao Imperador Júlio César.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Vamos trazer informações da Liga Ilhéense de Futebol hoje, né? A rodada que iria acontecer hoje não vai acontecer por motivo aí de força maior. Não deu tempo marcar o campo. Hoje choveu muito em Ilhéus na parte da tarde.
E também seria uma incoerência, né, Júlio?
É verdade.
O campo muito molhado.
É verdade. E também vamos falar sobre a documentação da Liga, né, que o Quincas recebeu hoje. Então a Liga hoje está apta, né, com a sua documentação em dia para participar de qualquer competição, em busca de convênios e por aí vai. Então vamos trazer mais detalhes em relação a isso aí e falar dos times baianos aí que estão se preparando agora para a segunda divisão e o nosso Colo-Colo está nesse bolo.
Já já, mais detalhes aí. Boa noite também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte da Gabriela Esportiva. É, também tem notícias aqui do WSL Pro Bells Beach, né? Na Austrália, que tem uma janela dia 26 do 3 a 5 do 4.
Tatiana Weston Webb tá bem, né?
Já tá classificada para as semifinais e devem abrir aí, devem aparecer as ondas agora no, na manhã de sábado. Provavelmente amanhã não teremos ondas aí, boas ondas. E a Tatiana já está classificada nas semifinais e Samuel Pupo nas oitavas, sendo que ainda faltam baterias com 5 brasileiros, né? Gabriel Medina, Miguel Pupo, Iago Doura, Ítalo Ferreira e Caio Ibelli devem disputar aí essa, a terceira fase, buscando aí também as oitavas de final. E sábado provavelmente a gente vai ter muita onda aí, e final de semana a gente vai ter muita notícia para dar segunda aí. Quem tiver ficar atento vai ficar satisfeito aí com essa quarta etapa aí dos profissionais da WSL.
É isso aí, já já mais detalhes. Agora é 6h12, estamos começando Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Começar pelo Campeonato Paulista, falar da semifinal. O primeiro jogo aconteceu ontem, né? É jogo único e na Neoquímica Arena, Arena do Corinthians, o Santos recebeu o Bragantino e venceu por 3-1. Venceu bem, está garantido na final do Campeonato Paulista, Zé Maria.
É, o surpreendente é que no campo do Corinthians, né, o Santos, veja a fase do Santos, fazendo a opção de jogar agora em São Paulo, não jogar em Santos, sim, né? Quebrou um recorde de público ontem da Neoquímica Arena, coisa que a torcida do Corinthians ainda não havia conseguido quebrar essa marca. 44 mil torcedores pagantes no estádio, né? Venceu com autoridade o time do Bragantino, né? Do Red Bull Bragantino, que sinalizou bem claro pra gente, né? Que não começou bem esse ano de 2024, porque no primeiro momento perdeu a fase de grupos, né, da Copa Libertadores, disputando os dois jogos contra o Botafogo. Sim. O Botafogo foi superior e o Bragantino agora eliminado pelo Santos. Estamos falando de um Santos, um clube postulante, vai disputar esse ano o Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria do Santos, muito embora tenha que dividir a renda de ontem, porque isso é fruto do regulamento do Campeonato Paulista, é um jogo só, né? É um jogo só e renda dividida com o próprio Bragantino, mas decidiu manter a próxima fase, a sua final, porque agora ele vai aguardar quem será o adversário para a final desse Campeonato Paulista, que possivelmente sai no duelo desta noite. Então eu diria que o Santos vai insistir em jogar em São Paulo, na grande final do Campeonato Paulista, o que é muito natural.
Agora já foi negado, viu, Zé? A diretoria do Corinthians já disse que vai fazer um trabalho no gramado, na
Mas ele tem
Arena.
A outra opção, que seria o Morumbi.
O São Paulo também já disse que vai fazer um trabalho no gramado.
Ah, então, meu filho, aí ele fica sem campo. Ele vai ter que jogar
na Vila Belmiro,
que tem capacidade. Metade da capacidade, um pouco mais. Mas metade da capacidade. Não, na final são dois jogos, mas o jogo dele como mandante, entendeu? Então, isso é fruto da rivalidade. Agora, uma coisa a gente não pode deixar de reconhecer, Marcos. Apesar de ser um Santos que iniciou o ano sabendo que ia disputar um Campeonato Brasileiro da segunda divisão, que iniciou o ano fazendo uma reformulação no seu plantel, porque os grandes salários já não existem mais no time do Santos. O Santos fez um enxugamento para se adaptar à realidade do futebol da Série B. É um Santos que começa o ano de forma muito diferente, muito positivo. Esse time do Santos, iniciando um trabalho de um novo presidente, que tem uma história nessa mesma equipe, então tudo indica que o Santos vai fazer muito diferente e já nasce, entendeu? De forma muito positiva, como um dos favoritos a conquistar
vagas.
Uma das quatro vagas e voltar o ano que vem a elite do futebol
nacional. Concordo.
Um apoio aí, né, Zé? Um apoio dentro e fora de campo, né? A torcida. Então, o Santos que busca sempre jogar para frente e a torcida está apoiando. Então, a tendência, o time está arrumado, jogou bem ontem a partida, né? Fez 3 gols aí e foi bem. O time todo está de parabéns aí, esperar. E agora o jogo de hoje aí do Palmeiras com o Novo Horizontino para ver quem é que vai para as finais.
É, logo mais hoje às 9h35 da noite no Allianz Parque, o Palmeiras recebe a equipe do Novo Horizontino. E esse jogo vai definir a outra vaga e o outro postulante a essa final do Paulistão 2024.
É, esse Novo Horizontino, ele surge como uma opção, aí uma esperança, né, dos clubes pequenos em tentar surpreender e quebrar o favoritismo do time do Palmeiras. Mas é um Palmeiras, são realidades muito distintas, né? É um Palmeiras muito favorito. Agora, claro, esse time de Novo Horizontino foi uma surpresa interessante no campeonato deste ano, né? A melhor equipe disparada do futebol do interior e certamente teremos um espetáculo à altura, né? Brigando com o Palmeiras aí. Quem vencer vai chegar à grande final do Campeonato Paulista.
É isso aí, 6h17 agora.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
A gente comentou ontem também sobre a Copa Verde, né? As quartas de final, bastava apenas uma partida para definir os semifinalistas da Copa Verde. E tivemos o Cuiabá recebendo a equipe do Brasiliense ontem, às 8 da noite, na Arena Pantanal, né? Na Boca do Jacaré, o Cuiabá visitando o Brasiliense aplicou um 4-1. Então, o Brasiliense pulou.
E fora da Boca do Jacaré.
Na arena, caiu na Arena Pantanal também, o habitat do Jacaré, e aí se deu mal. 4-1 pro Cuiabá, Júlio César?
Mas eu havia falado aqui, não foi, Fredão? Que o Cuiabá era favorito nessa partida, porque fora de casa, na Boca do Jacaré, ele conseguiu aprontar, imagine fora da Boca do Jacaré.
No Pantanal, né?
Então passou, venceu aquele que tinha uma melhor qualidade no seu elenco, melhores jogadores, e Cuiabá é muito mais time do que o Brasiliense.
Provou hoje, né? Que é um time que merece estar na Série A do Brasileirão, né, Júlio?
É verdade, é verdade. Já desde quando subiu, ele vem fazendo boas apresentações no Brasileirão da Série A. E hoje tem um time arrumadinho, porque você subir, você sobe. Agora o difícil de você se manter na Série A. E o Cuiabá vem se mantendo bem, né? Quem conseguiu esse feito também foi a Chapecoense, depois desabou de vez, né? E o Cuiabá tá aí, por enquanto tá dando certo. Está se mantendo aí na Série A.
E definidos os confrontos da semifinal da Copa Verde, o Paysandu vai enfrentar o Remo e o Vila Nova enfrenta o Cuiabá em jogos de ida e volta. E a gente segue adiante, 6h19.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
As quadras falar de vôlei, porque falta pouco para começar aí as quartas de final da Superliga Masculina. A Confederação Brasileira de Vôlei anunciou nessa quarta-feira ontem as datas, os horários e os locais dos jogos dos playoffs. A última vaga dos 8 times classificados para a próxima fase foi conquistada na terça-feira, na última rodada classificatória. Campinas terminou na frente do Suzano na tabela geral e garantiu um lugar nas quartas. O time de São Paulo, como terminou em oitavo, vai enfrentar o Cruzeiro, primeiro colocado do ranking, né, Fredão?
Marcão, as quartas de final são playoffs com melhor de 3 partidas, né? E a equipe, geralmente o primeiro jogo aí eles colocam para a equipe que está melhor classificada. Então, dia 31 terá o jogo Cruzeiro com Campinas, o primeiro com oitavo, dia 31 do 3, Guarulhos e Minas também, o Guarulhos é o quarto, e dia 1º do 4, os outros 2 jogos são José, segundo colocado com Joinville, e Sesi com Araguari. O Araguari é Café Vasconcelos, o patrocinador. E aí são jogos muito bons, e são melhor de 3, Então a tendência aí é a gente assistir um bocado de jogo bacana, num nível altíssimo de voleibol. E principalmente no ano olímpico, né? Muito investimento, muito jogador que vem, inclusive, do exterior para compor as equipes do Brasil. Então tem a Superliga Feminina também, já começou as quartas, né? Ontem teve jogo aí do Flamengo, dia 27 teve jogo do Flamengo aí, Flamengo, Osasco, Pinheiros, Barueri, então é o momento final.
Praia Clube venceu de virado, SESI e Bauru, né?
E o Fluminense perdeu do Minas de 3-0, Praia Clube virou de 3-2 pro Bauru. São as melhores equipes do Brasil em atividade, né, Marcão? E chegando nas finais, então é momento decisivo, o momento mais emocionante também. Então os canais de televisão estão aí mostrando para quem gosta assistir bons jogos.
É isso aí, agora é 6h22.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Olha, o proprietário da Fórmula 1, grupo estadunidense Liberty Media, negocia a compra da empresa que possui os direitos do Mundial de MotoGP, Dorna Sports, por mais de 4 bilhões de euros, cerca de 21 bilhões e 500 milhões de reais na cotação atual, segundo o jornal Financial Times. A Dorna Sports, com sede em Madrid, possui os direitos da MotoGP e do campeonato de Superbike. A empresa é controlada em 40% pelo fundo Bridgepoint e em 39% pelo fundo de investimentos do regime de pensões do Canadá, lembra o jornal britânico. O restante do capital pertence aos dirigentes da própria Dorna. Então, o pessoal da Fórmula 1 querendo controlar também a MotoGP aí, né, Fredão?
Aí, Marcão, eu já não entendo muito não, viu? Porque eu assistia muito Fórmula 1 na época de Senna, depois fiquei chateado. Eu era recém-casado, inclusive, quando teve o acidente com ele. Fiquei muito triste, porque era um ídolo, né, nacional, né, Zé? Um dos grandes ídolos do Brasil. E tem alguns amigos meus que gostam de MotoGP, aí tem os italianos que são muito bons, já teve brasileiro também participando, mas não é minha praia não, aí tem que ser aí outra turma aí para vir, a gente convidar para vir comentar aqui sobre, né?
Foi uma época, o Senna fez com que muitos, né, brasileiros voltassem os olhos para a Fórmula 1, né, e passassem a gostar da Fórmula 1, das corridas, que ele era diferenciado, né?
Senna, na verdade, Marcão, meus amigos aqui de Ilhéus, uma turma sempre teve muita ligação com automobilismo, né? Então tinha amigos aqui em Ilhéus que eram proprietários aí de concessionárias e gostavam de andar de carro. Hoje em dia não se pode mais, né, Zé? Mas antigamente a turma pisava muito fundo aí nas estradas e tal. E o Brasil, com Fittipaldi, da época de Fittipaldi, depois de Nelson Piquet. Então o Brasil sempre teve grandes pilotos de Fórmula 3, Fórmula 1, começaram no kart lá em São Paulo, e aí se desenvolveram, foram para campeonatos aí na Inglaterra, e se transformaram em grandes pilotos aí. Então a gente viveu muito isso. Mas depois daquele grave acidente com o Senna, a gente sempre assistia alguns acidentes, mas a gente nunca tinha visto ainda, sentido na pele, né, um ídolo nacional morrer assim violentamente na televisão, naquele momento, né? Então, isso pegou pesado e com isso as regras também da Fórmula 1 se modificaram muito, né? Aí começaram a mostrar, a gente sentir que as equipes acabavam fazendo algumas peripécias na pista para que o que estivesse na frente do campeonato fizesse mais pontos. Então a gente viu brasileiros, inclusive, parar na última volta para deixar o seu companheiro de equipe
era disputa
passar, né?
Por escuderia, né?
Escuderia. Então isso acabou, eu acho que maltratou muito a gente que era a pureza mesmo do esporte, né? A ingenuidade que a gente tinha em assistir alguns eventos desses automobilísticos. Então, isso me machucou muito em relação à Fórmula 1 e acredito que grande parte aí dos brasileiros. Mas a gente viu aí outros né, o alemão Schumacher, o inglês também, eles estourarem aí, fazerem grandes provas, mas o carro, na verdade, ficou muito, ficou assim, o poderio de vencer uma prova era muito mais pelo carro do que pelo próprio piloto. E a gente viveu os momentos que o piloto dominava, na verdade, né?
E superou o carro.
E superou o carro, superava o carro, né, Zé?
A tecnologia, né, de algumas equipes, né?
É, então a tecnologia acabou passando por cima disso aí, e aí perdeu um pouco da beleza, né, da pureza do esporte, né, Zé?
Com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, o país, a gente tem uma raiz de Fórmula 1, né?
Forte.
Porque isso foi construído lá atrás.
É.
Pelos irmãos Fittipaldi, depois pelo próprio Nelson Piquet, né? E Ayrton Senna, que é quem eu reputo aquele esportista de maior intensidade na Fórmula 1. Claro que a sua perda criou um trauma, muito grande no povo brasileiro, mas a gente não pode deixar de reconhecer as provas que acontecem no final do ano aqui no país. Sinalizam isso, né? Nós temos.
O público gosta,
um público gosta, temos uma cultura de competição de velocidade e, portanto, a Fórmula 1 vai continuar em evidência. Sim. Claro que a nossa expectativa é pelo surgimento, né, de um nome novo. Quem sabe, mesmo que seja, é um nome da família Fittipaldi, não importa, que apareça um brasileiro para brigar também. Nesta competição de Fórmula 1.
Verdade. Já a gente vai falar da nossa Copa do Nordeste, né? Mas antes tem uma notícia aqui. A Bahia obteve marcas expressivas na primeira etapa da Copa Brasil de Canoagem de Velocidade ao conquistar 21 medalhas de ouro. No total, foram garantidas 21 de prata e outras 18 de bronze. A delegação baiana foi composta por 50 atletas, sendo que 10 integram a seleção principal e 3 as das divisões de base. O evento foi realizado em Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais. A Bahia se destacando mais uma vez aí na canoagem de velocidade. E a gente aqui em Ilhéus está só a observar, né? Não temos atletas praticando, a não ser o Isaquias Queiroz, que saiu aqui de Baitaba, super campeão mundial olímpico, e vem treinar por aqui, né, Fred?
Eu acho que provavelmente, viu, Marcão?
Uhum.
Deve ter atletas aí de Baitaba aí participando,
sim,
aí pela seleção
certeza.
Baiana.
É
porque a equipe, tinha um técnico aí, um gringo, que foi o técnico de Isaquias, que inclusive ele é falecido, teve um problema grave de saúde, né? E ele foi quem inspirou, inclusive, o próprio Isaquias aí nas últimas Olimpíadas. E continuar trabalhando, e me parece que ele, inclusive, já sinalizou que provavelmente depois das Olimpíadas ele vai aposentar os remos, né? O Isaquias. Então, eu não sei se isso ainda está fechado, né? Porque se ele vai avisar pela TV, provavelmente, mas ele está aí treinando e a Bahia é um setor forte, né?
É um celeiro,
na canoagem, né? Já tem inclusive história por conta disso, já foi aqui em Ilhéus na época do remo também um celeiro de atletas aí de nomes nacionais, aí, até internacionais, vários, conheço vários aí, Marcos Góes, Ulisses, Luiz, irmão de Newton, que foi prefeito aqui de Ilhéus, remadores. Aí essa galera toda de Cizinho, né? Então,
ficou no passado em Léo.
Ficou,
né?
No passado, não deram continuidade também por vários motivos. Aí que é isso, vale até uma entrevista aqui na rádio. E a gente espera que o Brasil chegue nas Olimpíadas aí e consiga fazer o mesmo papel da última e trazer algumas medalhas aí da canoagem também para a Bahia, né? Então é isso que a gente espera.
Beleza. Legal. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já com mais informações no nosso Gabriela Esportiva, 6:30 agora.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Está de volta com o nosso Gabriela Esportiva, trazer informações lá do Santa Cruz, o Santinha, né, Monique Ribeiro, porque Santa Cruz aí está tentando galgar uma série?
É verdade, Marcão. O Santa Cruz, o Santinha lá de Pernambuco, entrou com uma medida cautelar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, querendo aí, pleiteando uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas entenda, o clube pernambucano, ele também ingressou aí com uma liminar solicitando a suspensão do início da competição, que está marcada aí para o dia 28 de abril, no mês que vem. Um mês aí está faltando, né? O Santa Cruz, ele quer a vaga do Democrata de Sete Lagoas, que foi sorteado aí no grupo A6, que tem o Baiano, também o Itabuna, que é o nosso vizinho. No entendimento da diretoria do Santinha, o clube mineiro não estaria apto para jogar a Série D, já que foi rebaixado como lanterna no estadual do ano passado, ferindo aí as regras, né, da competição. A equipe herdou a classificação após as desistências do Democrata de Governador Valadares, Vila Nova e Caldense. O estado de Minas tem direito aí a 3 representantes na quarta divisão. Os outros 2 são o Ipatinga e também o Patrocinense, rebaixado esse ano. Então, assim, se está no direito dele, né, Marcão, o Santa Cruz tem que buscar através da justiça aí desportiva para que possa reaver aí e ter direito a essa vaga na Série D, que é uma vitrine importante para o Santa Cruz, que já incomodou muitos, né? E é uma força no futebol pernambuco, apesar de não ser esse time de reconhecimento aí nacional, mas que é de uma rivalidade lá em Pernambuco. Eu conheço aquela terra bem ali, Recife. É de rivalidade ali muito grande.
E a torcida do Santa Cruz leva muita gente ao estádio.
Né? Tem mais torcedor lá do Santa Cruz do que Sport Náutico ali. Então, é um time aí que a gente torce que esteja no cenário, né, Marcos?
É, e nesse ano aí no estadual, lá de Pernambuco, o Santinha saiu pro Sport na semifinal, empatou a primeira partida. Em 1-1, empataram a segunda em 0-0 e perdeu nos pênaltis aí pro Leão da Ilha, né? Saindo da competição.
Foi isso mesmo.
Pois bem, a gente segue em frente com mais informações, agora 6h42.
Gabriela Esportiva.
Vamos agora da Copa do Nordeste. A fase de grupos já foi embora, porque a 8ª rodada foi fechada ontem, com todos os jogos às 9h30 da noite. O Ceará, começar pelo Ceará, que recebeu Itabaiana. O Ceará estava no G4, né? Começou a rodada no G4, mas o Itabaiana começou o jogo ontem fazendo 1-0. Isso permaneceu quase até o final do segundo tempo, Zé Maria.
Era só uma questão de tempo, né? A realidade é essa, porque uma Copa do Nordeste, gente, completamente nivelada por baixo, toda irregular. É, irregular no sentido da pontuação. Um grupo teve uma pontuação muito superior, o outro grupo teve uma pontuação muito baixa. Imagine, meus amigos, que todas as equipes disputaram nessa fase de grupos 8 partidas, né? Então, nessas 8 partidas, brigaram por 24 pontos e teve a equipe que chegou a essas quartas de finais com apenas 8 pontos ganhos.
7 pontos no grupo B.
7 pontos no grupo B. Imagine, Júlio, o desnivelamento dessa Copa do Nordeste, uma competição muito irregular esse ano. E o Bahia foi a equipe que sobrou na competição, mais regular. Agora teremos as quartas de finais também em jogos únicos. Quem fez melhor campanha garante a decisão, jogando nos seus domínios, né? Só o Sport, por conta da punição, não vai ter, Marcos, como ter o apoio da sua torcida. Mas eu diria, como o Bahia sobrou na competição, no meu entendimento, o Bahia é favorito, porque agora são 8 equipes nessas quartas de finais, 4 equipes vão avançar para as semifinais da Copa do Nordeste.
A equipe do Sport recebeu na Arena de Pernambuco a Juazeirense, que o time baiano ainda sonhava em classificar, mas o Sport se impôs e venceu por 3-0, saiu como líder do Grupo A, classificado, 17 pontos, e a Juazeirense aí ficou na 6ª colocação no Grupo B com 6 pontos. Né? Tivemos também o CRB vencendo a equipe do Altos do Piauí por 2-0, CRB foi o segundo colocado no Grupo A, ficou com 15 pontos. O Altos do Piauí, mesmo perdendo, ficou em terceiro no Grupo B com 8, se classificou também para a próxima fase. O Vitória recebeu no Barradão 13 e venceu bem por 3-0, estava classificado até que o Ceará, o Vovô, conseguiu garantir a vitória. E aí o Vitória ficou em quinto lugar no Grupo A com 14 pontos, uma decepção, né?
Acabou não conseguindo. Para a torcida deve ter sido no mínimo frustrante, né? Porque era favorito diante da fraca intensidade do adversário ontem, venceu o jogo, mas desde ontem a gente já dava uns palpites aqui, entendendo, enxergando a dificuldade que o Vitória teria, né? Eu deixei bem claro isso ontem. Não acreditava na classificação do Vitória, embora entendesse que o Vitória era favorito para vencer o jogo, entendeu? E também não acreditava na classificação da Juazeirense, né? Que esse teria se classificado
se
vencesse a partida já seria segundo do seu grupo, mas em nenhum momento, Júlio, conseguiu equilibrar o jogo com o Santa Cruz. Foi um Santa Cruz, eu diria, muito forte, muito superior, e o time... muito superior. Jogando num estádio vazio, sem torcida nenhuma. Você até ontem lembrou desse fato, que poderia fortalecer a equipe da Bahia, mas esse fato não aconteceu. Então Evandro Guimarães, entendeu? Não conseguiu, a realidade é essa, imprimir uma qualidade maior no time da Juazeirense, que desde o início do campeonato estadual vem demonstrando uma irregularidade constante. Quando era uma equipe com reais possibilidades de classificar, e na última rodada foi eliminado da competição.
Agora, na minha opinião, acho que Evandro Guimarães chegou na Juazeirense mais para arrumar o time para a Série D, que vai disputar, do que para classificar em uma Copa do Nordeste. Lógico que ele teve duas partidas no comando da Copa, três, né? No comando da Copa do Nordeste, mas a situação da Juazeirense era difícil. Como também era difícil a situação do Itabuna quando ele chegou. Chegou mais para tentar tirar o Itabuna do rebaixamento.
Ele, na verdade, né? Não deveria nem ter vindo
para
treinar o Itabuna. Né? Foi um equívoco da parte dele e certamente ele deve ter se arrependido,
verdade.
Porque mancha o currículo de qualquer treinador.
Só
ainda
aquela
mais
goleada
ele. Ainda mais ele, um treinador diferente, entendeu, Júlio?
Que tem mercado tanto no
com
Brasil
mercado,
como fora
no país, com país. Fora também, no continente sul-americano. Então eu diria que aquele convite foi um convite que não caiu bem no currículo do Evandro. Ele vai ter agora a sequência da Copa do Campeonato Brasileiro da Série D. Historicamente, né, a Bahia há muitos anos decepciona nesta competição. Vamos ver se vamos ter pela vez primeira, né, um campeonato brasileiro da Série D de forma positiva para os clubes da Bahia.
É verdade.
Olha, o Bahia, né, visitando aí o Botafogo da Paraíba ontem pela Copa do Nordeste, levou sua equipe sub-20 e tomou um 4-0 do Botafogo da Paraíba. E aí já estava garantido na próxima fase. Isso dificultou também a situação do Vitória, né?
E os torcedores hoje do Vitória amanheceram dizendo que o Bahia botou o sub-20 para prejudicar o Vitória, né? O sub-20 ficou fácil demais para o Botafogo da Paraíba, que tem um time qualificado, né? O time do Botafogo. E aí o torcedor do Vitória hoje amanheceram dizendo que o Bahia botou esse time. Poderia botar um time mistão com alguns jogadores do time de cima, que são reservas, né,
botou,
mas botou diretamente o sub-20.
Botou o sub-20 que precisa ser repensado pela direção do time tricolor, porque não ganhou absolutamente nada esse ano. No início da competição, quando o Bahia estava fazendo pré-temporada em Londres, né?
Em Manchester City, lá em Manchester, na
isso.
Inglaterra.
O time decepcionou porque perdeu para o Jequié, foi isso. Esses três pontos pesaram muito na classificação do time do Jequié no final da fase de grupos do Campeonato Baiano, e empatou com o time do Atlético de Alagoinhas, e ontem voltou a perder. Fez três partidas em competições diferentes, Campeonato Baiano, o Baianão e a Copa do Nordeste, e decepcionou. É um time relativamente fraco, entendeu? A gente não consegue enxergar um Bahia City, entendeu? Com o sub-20, entendeu? Não acompanhando a intensidade que tem o time principal.
Não faz jus ao time principal, né? Esse sub-20 do Bahia Tem que haver investimento na base, né? E tivemos também o América de Natal recebendo o Náutico. E o América venceu por 1-0 aí, terminando, saiu da lanterna do Grupo A, terminou em sétimo com 11 pontos. Uma pontuação que, se ele estivesse no Grupo B, estaria na vice-liderança.
E o Náutico, mesmo perdendo, se classificou.
Se classificou.
E, porque assim, vocês entenderam agora, né? A irregularidade que foi esse ano, grupos diferentes, né? Um grupo com intensidade, outro grupo muito fraco, mas é uma competição. Agora vamos ter início das quartas de finais, são 8 equipes, jogo único.
Jogos,
né?
Definidos já.
Jogos, viu? Já definidos, o Marcos vai já trazer, 10/4, é uma quarta-feira, né? É uma quarta-feira o início das quartas de finais.
Eu, na minha opinião, em relação a essas quartas de finais, eu vou antecipar minha opinião. Para mim vai dar os 4 mandantes na próxima fase. Bahia, Fortaleza, Sport e CRB.
É bem capaz, né? Tivemos também o River do Piauí recebendo o ABC. O ABC venceu por 1-0. Ficou em quinto lugar no Grupo B, com os mesmos 7 pontos do Náutico, mas perdeu no saldo de gols. E um grande jogo aí aconteceu lá no Castelão, no Maranhão. O Maranhão recebeu Fortaleza e, de virada, venceu por 3-2. O Maranhão morreu na praia junto com Vitória, também com 14 pontos no Grupo A, né?
É, e um time como Fortaleza, com o plantel que tem, se classificar com 8 pontos ganhos, sinaliza que algo está errado. Algo não está funcionando no elenco do Fortaleza. Então, Júlio, eu ouvi sua opinião, respeito ela, sobre as quartas de finais, onde você acredita que os mandantes podem fazer a diferença. Eu fico em dúvida só no mandante Fortaleza. Porque se ele não tiver uma atitude, um pensamento diferente, o Altos pode ser, sim, uma boa surpresa nessas quartas de finais.
Últimos 5 jogos na Copa do Nordeste, Fortaleza, 2 empates e 3 derrotas, né?
O problema é que os 3 equipes que se classificaram no Grupo B, Zé, fora o Bahia, que também perdeu na última partida, todos perderam na última partida.
Mas o Bahia perdeu porque quis. Essa é a diferença dos outros.
E mesmo assim, com 10 pontos de frente.
Pois é.
Quer dizer, se o Bahia jogasse com um time completo, provavelmente teria ganho a partida e ia fazer 21 pontos.
Eu acho que jogo encardido aí nessa próxima fase da Copa do Nordeste.
As quartas de final
vai ser Sport Ceará, que é um clássico, 2 gigantes. Né, um de Pernambuco, um de Ceará. E CRB e Botafogo, que são 2 times do mesmo nível. Então, esses 2 jogos aí
eu não consigo enxergar CRB e Botafogo como 2 equipes do mesmo nível. Eu não consigo enxergar isso. Há muito tempo que o CRB pratica, mesmo disputando um campeonato brasileiro da segunda divisão, mas pratica um futebol muito superior ao time do Botafogo. Para mim, o CRB, entendeu, Júlio? É favorito, jogando no estádio Rei Pelé e enfrentando esse Botafogo da Paraíba, que se classificou em razão, né, da facilidade que houve no jogo de ontem,
mas
enfrentando um time sub-20.
Eu também estou colocando o CRB como favorito, porque eu disse que dá os 4 mandantes. Agora eu estou dizendo que jogo encardido, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo pegado, porque quer queira ou quer não, o Botafogo ele tem um time, né, ajustadinho também, é um time casca grossa. E o Sport e o Ceará, porque são 2 times grandes, apesar do Ceará não vir fazendo um bom início de temporada, o Sport está um pouco melhor, mas clássico é clássico, e eu acho que esse jogo vai ser um jogo também de um grau de dificuldade muito grande, né, para as 2 equipes. Agora eu aposto no Sport, também aposto no CRB.
E os outros 2 embates são entre Fortaleza e Altos e Bahia e Náutico, né? Pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A gente esperar para ver agora as datas.
Nossa, a Bahia vai sobrar. O Bahia vai sobrar, gente. Não vai vencer os 2 jogos, porque só tem 1. Mas vai passar com extrema facilidade, porque a diferença é muito grande, é enorme. A
arena lotada.
Entendeu?
Né?
A arena lotada, aquilo funcionando.
E
entendeu?
O Bahia já pode ir para esse jogo, quem sabe aí, né? Ninguém sabe prever o futuro, mas pode ir para esse jogo já com a faixa de campeão baiano. Né? E aí a Fonte Nova vai estar tomada pela torcida, né, comemorando esse título, E o Náutico vai sofrer uma pressão muito grande nesse jogo aí.
Falar em campeão baiano, Júlio César, domingo tem a primeira partida da final do Campeonato Baiano, quando Vitória recebe no Barradão a equipe do Bahia, né?
Ambos com equipes consideradas as principais, né? Uhum. Para isso, Vitória poupou ontem seus principais jogadores e o Bahia da mesma forma. O jogo, o diferencial desse duelo é que a partida vai acontecer no estádio do Barradão. Então é campo do Vitória
com torcida única.
Essa é a diferença. Talvez pela rivalidade do Bavi, pela história desses dois times, a maior dificuldade do Bahia seja exatamente essa, jogar no campo do Barradão, entendeu? Onde o Vitória já surpreendeu num primeiro momento pela competição de grupos do Campeonato Baiano. Agora eu entendo que um empate não seria um resultado ruim para o time do Bahia, não, absolutamente. Porque o elenco é muito superior, né? Um elenco, a diferença é muito grande de investimentos, entendeu? Como a gente também, Júlio, reconhece, né, que um time que disputa um campeonato da primeira divisão, entendeu, não pode ser comparado com uma equipe que está disputando o campeonato brasileiro da terceira divisão. Não estou falando do caso do Bavi, mas estou me referindo àquele comentário anterior nosso, quando a gente falou da finalização e da classificação da fase de grupos dessa competição Copa do Nordeste. Então, para o Bavi de domingo, é o que existe de melhor. Vamos ter que acompanhar Marcos, analisar os dois times, né? E eu espero um futebol de forma diferente, muito aplicado. É Bavi, é final de campeonato, os espaços serão poucos. Essa é a realidade, entendeu? Essa é a realidade. O Vitória, a função principal do Vitória é diminuir os espaços. É subir a marcação, criar dificuldade para o time do Bahia e tentar, na base da empolgação, porque a torcida única são o quê? 30 mil vozes, né? Gritando pelo time rubro-negro, entendeu? Claro que esse primeiro duelo não decide, mas já é o início de uma grande final, depois de muito tempo, sem a gente ver um Bavi disputando um campeonato Bahia.
E já tem a arbitragem definida, viu, Marcão?
Pode falar, Monique.
O clássico aí, o Bavizão de domingo de Páscoa. O árbitro aí, Bruno Pereira Vasconcelos, vai apitar o clássico, às 16 horas no Barradão, pela primeira partida aí, válida pelo Campeonato Baiano, a final. E quem vai estar no comando aí do VAR vai ser ele, Diego Pombo Lopes. Então a gente vai acompanhar aí esse jogo que promete aquecer aí o Campeonato Baiano, as finais. Tudo pode acontecer. O primeiro jogo vem o Vitória aí tendo que fazer o dever de casa por obrigação para conseguir ir para uma final pressionado, pegado. Que clássico é clássico, ainda mais um Bavi. Sim. Depois de tanto tempo sem ter um Bavi na final do Baianão. Então a torcida do Bahia, que vai estar na grande final, né, no segundo tempo dessa final aí do Baianão, que vai ser na Fonte Nova. Então a Vitória tem que aproveitar e fazer o que puder dentro de casa ali com sua torcida, para poder ir com folga para essa grande final, se quiser obter resultado. E o Bahia, claro, vai estar na casa do adversário. O Bahia tem que estar ali aguardando ver o que vai acontecer da partida para poder ir para cima e também buscar resultado fora de casa para ficar um pouco mais tranquilo lá na grande final, né?
Isso aí, eu vejo o recorde de público aí, né, do estadual aqui baiano, tanto no Barradão, do estádio lá, quanto na Arena Fonte Nova para essas duas partidas.
E a movimentação, Marcão, em todo o estado, né? Porque o Bahia, Vitória, tem torcida aí em todos os cantos do interior. Então vai ter com certeza, quem não está lá na capital, assistindo pessoalmente ali nos estádios, vai estar com certeza reunido aí com suas galeras nas embaixadas, isso, nos grupos. Tem uma galera massa aí que eu vou aproveitar e mandar um beijão aqui, sempre na sintonia, meu amigo Lucas Matos, um dos melhores fotógrafos que nós temos aqui da Bahia, que é torcedor do Vitória doente. Robertinho Souza também, torcedor do Vitória. Então tem uma galera muito massa lá em Itabuna, que reúne todos os jogos do Vitória aí, torcendo. E também a gente tem exemplo dos torcedores do Bahia, também com suas embaixadas. Marcão aqui é exemplo disso aqui em Ilhéus. Tem também os grupos lá de Itabuna, de outras cidades também. Futebol é isso, futebol movimenta. é, o futebol é entretenimento. Uhum. Então o futebol, é, ele
tem
que
seja mais do que nunca paz, né?
Com certeza, né? Com certeza. Porque o problema não é no, dentro de campo ali, no estádio, mas sim nos arredores, aquela confusão, uhum, aquelas coisas, aqueles vandalismos e agressões, violência que a gente não quer ver, né?
É isso aí, Monique. Então a gente aproveita para ir para as considerações finais, começando por você, Monique Ribeiro.
Ó, Marco, a gente falou agora de Bavi, né, que vai acontecer domingo. É, só falando aqui rapidamente que o Vitória, após a eliminação ontem da Copa do Nordeste, deixou de ganhar R$525 mil aí da CBF.
Olha aí.
Porque não avançou, né? Então, dinheirinho aí a menos que faria muito bom uso para o Vitória nesse momento que passa por uma confusão aí nas suas finanças, né? Missão aí do Vitória na área financeira também não é tão fácil. Marcão, vou me despedindo de vocês, tá? Um grande beijo. Segunda-feira tem mais Gabriela Esportiva. A gente volta aí com mais informação. Ouvintes, uma excelente Páscoa, um feriado maravilhoso e abençoado a todos vocês, tá bom? Grande beijo e a gente volta na segunda-feira.
Valeu, Monique Ribeiro, beijo para você. É, nosso imperador Júlio César, suas considerações finais.
Beleza, antes de trazer aí as considerações finais, é, só registrando aqui notícias do Colo-Colo, ainda o time está na correria de montar comissão técnica, treinador aí já quase definido, inclusive Zé Maria deu a opinião dele em relação ao treinador que pode comandar o time na segunda divisão, que é o treinador Paulo Salles.
Né? Pode entrevistar ele.
E checamos aqui informações agora com o diretor de futebol e vice-presidente do Colo-Colo, doutor Paulo Medawá. Ele me passou a informação que já tem 15 jogadores aí contactados, né, já apalavrados com o time do Colo-Colo. E reafirmando também que o doutor Paulo está indo ao Rio de Janeiro assistir a final do Campeonato Carioca e vai aproveitar o momento e vai até o CT do Nova Iguaçu para firmar uma parceria com o Nova Iguaçu de empréstimo de jogadores. Então vamos aguardar aí o Dr. Paulo Medawá voltar dessa viagem para ver como é que foi essa conversa lá e se realmente essa parceria vai existir entre as duas equipes. Então esse aí é o noticiário do Colo-Colo. Falando da Liga, como eu disse aqui na abertura do programa, a Liga hoje está regularizada com sua documentação, CNPJ e outros documentos, né? Então a Liga hoje está apta, né, a colocar seleção em qualquer competição.
Intermunicipal,
principalmente.
Não vou parabenizar ele, porque a obrigação dele era essa.
Não, né? A documentação estava no trâmite, é porque lá no fora que estava... Toda vez que ele ia buscar, o fórum pediu um documento diferente, aí pediu um negócio diferente, aí foi atrasando, mas está tudo legalizado, né? Então a Liga hoje está apta em relação a documento. Hoje teria uma partida do Campeonato Amador envolvendo o time do Vitória. Essa partida foi adiada porque o campo, o pessoal da prefeitura que trabalha no estádio não conseguiu marcar o campo por causa da chuva.
Vitória de Ilhéus.
O Vitória aqui de Ilhéus. Choveu muito durante a tarde, a tinta quando chegou já foi por volta de meio-dia, uma hora da tarde, então a chuva não deixou, né, que o pessoal pintasse o gramado, então a rodada foi adiada. O Quincas vai tentar remarcar essa partida para a próxima quarta-feira, né, para que esse campeonato possa ser finalizado, que é um campeonato ainda de 2023, né? E ser iniciado o campeonato 2024. Infelizmente aqui em Ilhéus tem esses problemas, né? Tem hora que o futebol amador ele é escanteado. E olha que quem fomenta o futebol, quem comanda a pasta de esportes do município, tem que dar prioridade ao futebol amador primeiramente, né? Profissional é outros 500. Nada contra o profissional, mas o esporte amador tem que ter a sua prioridade. Mas Ilhéus é uma cidade ao contrário, né? Que aí a Marinha é no seco e o Exército é no mar, você quer mais o quê? Então, meu irmão. Deixar um abraço aí. Meu amigo Marinho Santos, torcedor do Vitória amado. Segura a onda, Marinho, que o bicho vai pegar, viu? Robertinho é Bahia, né? Marinho é Vitória. Eu acho que Robertinho é Bahia. Então, mandar um abraço aí para Marinho Santos, Robertinho Escapita e toda a torcida do Bahia e do Vitória que no próximo domingo vão estar se enfrentando aí, primeira partida no Barradão. Um abraço a todos. Uma ótima Páscoa a todos os ouvintes, uma ótima Semana Santa a todos os ouvintes, aos companheiros aqui da rádio e até segunda-feira, Se assim o nosso bom Deus permitir, estarei aqui.
Até lá, Júlio César. Um abraço para você. Fred Menezes, suas considerações finais.
Bom, Marcão, boa noite a todos aqui, boa noite aos ouvintes da Gabriela Esportiva, né? Uma boa sexta-feira da Paixão, um bom domingo de Páscoa, final de semana muito bacana. Lembrando aí também aos flamenguistas que tem primeiro jogo da final do Carioca também, no sábado, 30 do 3, né? Nova Iguaçu
com o Flamengo. A maioria dos estaduais, né? Agora já tem o primeiro jogo sábado ou domingo, né?
Então, todo mundo está atento aí. São muitos jogos de futebol, né, Marcão? Não para, a gente não para aqui. Então, um abraço a todos aí e boa noite. E mandar um abraço para minha amiga Angélica também, a esposa de Marinho Santos, né, Zé? Angélica, que é ex-jogadora de voleibol aqui, da turma de mais nova geração mais nova de Marta Zaidan. Então, irmã de Tarrique também, jogador de vôlei, Zé Alberto, que jogou também futebol no Vitória profissionalmente, foi técnico, jogou no Santa Cruz. Então, é uma família de atletas aí, um abraço a todos aí e aos maravilhosos ouvintes aí da Gabriela Esportiva.
Valeu, Fred Menezes, um abraço, até segunda-feira. Zé Maria, o presidente campeão, suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais, lembrar que o Botafogo venceu o primeiro duelo da decisão da Copa Rio.
Venceu bem.
Que não vale absolutamente nada, a não ser uma vaga na Copa do Brasil, né? Então, o Botafogo aí está bem encaminhado, né, para ano que vem voltar a disputar uma competição financeiramente muito rentável. Para mim já fez o resultado, né, Marcos? Para mim já construiu o resultado, não sei se foi 3 ou foi 4-0, sobrou.
4.
Foi 4-0, sobrou o Botafogo ontem.
Júnior Santos marcou, Tiquinho Soares marcou 2.
Tiquinho voltou a marcar, entendeu? Então é um Botafogo reencontrando o seu melhor futebol. Quero desejar uma sexta-feira santa de muita luz, de muita paz para vocês que estão ouvindo, que estão sintonizados no Gabriela Esportiva. Uma Páscoa abençoada, entendeu? E na segunda-feira a gente volta. Quero abraçar também três grandes amigos. Ontem, por uma questão de lapso, né, de memória mesmo, o Fred, durante o programa, até me mostrou no celular dele o abraço do Pereirão, mas eu acabei esquecendo do meu amigo Pereira, que eu conheci primeiro como atleta de voleibol, jogando em Feira de Santana, e depois acompanhei de perto a carreira dele como professor e técnico, entendeu? Tanto de Feira como também da seleção baiana. Então, para Pereira, que durante todo o período que eu estive no Colo-Colo, o casal Pereira e a professora Alzira pertenceram ao meu conselho deliberativo daquela época e eram figuras constantes, regulares nas reuniões do conselho deliberativo. Abraço, só é saúde para você, Pereira. Quero abraçar também o médico Francisco Sampaio, com quem eu tive um reencontro hoje no Atacadão, e Sampaio é uma figura carismática aqui da cidade. E quero abraçar também, nesse momento de Semana Santa, de Páscoa, é uma figura especial no meu coração. Estou falando do padre Cristo, né? José Alvino de Cristo. É o nome de batismo do padre Cristo. Saúde para o senhor, viu, padre? Enfim, uma Páscoa iluminada para os amigos aqui do Gabriela. E a gente volta na segunda-feira com o Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Um abraço para você e para você, querido ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva hoje, né? Voltaremos na segunda, a partir das 18 horas, no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite que o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E o Tony Café chega já trazendo o Hit Parade aqui na nossa programação na Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.